A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Mapar com o advogado e professor, o doutor Daniel Passinato. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, as chamadas startups. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Daniel. Boa tarde, doutor, e muito obrigado por aceitar nosso convite.
Boa tarde, eu que agradeço um convite tão especial, uma oportunidade de debater esse tema que é tão instigante.
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que é uma startup e como que ela funciona na prática?
Ok. Esse ambiente de startups tem origem depois do pós-guerra nos Estados Unidos, e aí se começou a construir uma rede de conceitos sobre o que é startup. E a gente tem alguns conceitos que amadureceram, e o principal deles é que a startup é uma instituição humana que está num ambiente de incerteza e com um modelo de negócio repetível e escalável. O que quer dizer isso, né? Porque essa é a dúvida. Esses conceitos vêm de dois livros, principalmente, um que chama Startup Enxuta e outro que é o Manual do Empreendedor. E são livros que já tem, um tem tradução para o português e o outro não, mas a gente tem a fonte desses conceitos nesses livros. E qual que é, o que a gente trata nesse ponto? Principalmente, que a startup está num ambiente incerto. Vou dar o seguinte exemplo que eu acredito que todo mundo vai entender. Há cerca de 15 anos atrás, se alguém dissesse para toda a sociedade, daqui a 15 anos, você vai alugar um quarto no seu apartamento para um estranho, quem afirmaria que isso aconteceria? Então, uma startup busca esses ambientes de incerteza, em que nem mesmo as pessoas sabem que elas vão consumir um produto ou um serviço. E como as startups estão nesse ambiente, surgem muitas questões por trás dessa incerteza. E aí por isso que a gente fala sobre direito para startups. Porque o direito precisa proporcionar segurança a essas startups, para que elas possam acessar a sociedade de uma maneira tranquila, de uma maneira que seja viável economicamente e sustentável ambientalmente.
Doutor, eu queria falar um pouquinho mais para os nossos ouvintes sobre as características mesmo desse tipo de empreendimento. E explica para a gente, por gentileza, o que difere uma startup de uma empresa convencional? Quais são essas principais características?
Uma startup, por estar nesse ambiente de incerteza, precisa olhar o mundo de uma maneira diferente. Então, o modo de gestão é distinto de uma empresa tradicional e principalmente baseado no que a gente chama de Lean Startup ou Startup Enxuta. E dentro do modelo de gestão de Lean Startup, nós temos um ciclo de feedback, que é construir, medir e aprender. Uma startup faz esse ciclo de maneira muito rápida e principalmente com base no que nós chamamos de MVP, que é o mínimo produto viável. Esse MVP é aquela primeira versão de um produto que você consegue dar usabilidade para o usuário e fazer com que ele possa testar para você esse produto. A partir desse momento, nós temos uma diferença muito grande das empresas tradicionais. Por quê? Se a gente começar a analisar um negócio tradicional, uma padaria, por exemplo, todo mundo sabe o que uma padaria faz. Agora, ninguém sabia antigamente o que um aplicativo que liga condutores particulares aos consumidores faria. Então, a forma de gestão desses negócios passa a ser distinta. E não somente a gestão, porque aí você tem uma demanda diferente de contabilidade, uma demanda diferente jurídica, uma demanda diferente de análise de regulamentação pelo poder público. Porque muitas vezes as startups nem mesmo têm regulação sobre aquilo que elas estão desenvolvendo. Então, precisa ser trabalhado esse ponto junto ao poder público para que ele compreenda esse ambiente das startups e aí devolva para ela uma regulamentação que seja economicamente viável.
Uhum. E, doutor, como que funcionam os investimentos em uma startup? Eles também são diferentes?
Também são diferentes, porque uma startup está desbravando um mercado. Geralmente, ela vai fazer isso. E nesse ambiente para desbravar um mercado, o ambiente de crédito tradicional não resolve, não ajuda a startup. Porque se uma startup for num banco tradicional, o que, que o banco vai pedir para ela? Eu quero ter o fluxo de caixa, ou seja, eu quero ter o passado de faturamentos. E a startup geralmente no início nem faturamento terá, mas ela precisa levantar investimentos externos para poder validar o seu produto, para poder validar o canal de comunicação e assim por diante. Portanto, surge um ambiente de crédito que é voltado para as startups. E por que, que existe atratividade nas startups quando nós estamos falando sobre crédito e investimento? Porque o investidor que investe em startups pode ter uma rentabilidade muito superior ao mercado. Recentemente, a gente teve algumas notícias de startups brasileiras que passaram a valer US$1 bilhão.
Uhum.
E são chamados unicórnios. E nós tivemos essas notícias. E imagine aquele investidor que investiu um pouco de dinheiro lá no início, por um percentual da empresa, e aí alguns anos depois rentabilizou isso vezes 1.000, vezes 500%. É uma rentabilidade expressiva. Com certeza, nós precisamos falar também que há um risco muito grande,
uhum.
porque a maioria das startups não tem sucesso, porque como é um ambiente de incerteza, a chance de sucesso é baixa. Por isso que um investimento é altamente arriscado, mas o retorno pode ser também proporcionalmente alto em relação a esse risco. Mas tem sim um ambiente importante de investimentos e acredito que seja interessante mencionar que o poder público também está começando a participar desses investimentos.
Que legal.
Uma das fontes mais interessantes é que o Estado também participe incentivando empresas inovadoras, empresas que vão gerar tecnologia, gerar empregos, gerar tributos. E isso é muito bacana, para que não só o capital privado participe, mas também para que o capital público desenvolva iniciativas. E aí, como vem via dinheiro público, o caminho desse dinheiro é para que ele incentive as tecnologias que vão ajudar ainda mais a sociedade.
Uhum. Doutor, eu queria também falar um pouquinho agora sobre a questão jurídica. Uhum. É importante para essas empresas uma regulamentação jurídica mais detalhada, mais específica? Como que isso tem que funcionar na prática?
É muito importante. Existe um trecho do livro que eu mencionei no início, do Startup Enxuta, e é bem no início ele retrata essa necessidade. O autor fala que depois de diversas experiências no empreendedorismo, passou a rejeitar a ideia de que somente um trabalho duro e uma boa ideia seriam suficientes. Ele fala o seguinte: ele aprendeu tanto com os sucessos quanto os fracassos dele e que é a parte chata, a burocracia, que tem a maior importância. É exatamente aqui que entra o papel do direito e do advogado, porque essa burocracia de você conseguir regulamentar bem as relações entre sócios, dessa startup com os seus fornecedores, é muito importante, porque uma startup tende a mudar de rota muito rápido.
Uhum.
Então pode ter a saída de um sócio, a entrada de um outro sócio investidor, você pode ter uma modificação de produto ou de serviço, e essas mudanças nós chamamos de pivotar, então, é mudar a rota. E com base nessa dinâmica muito acelerada, a parte burocrática, que nem sempre é a parte legal, a gente gosta, né? Mas para os empreendedores é a parte chata. Então nós precisamos cuidar disso para eles. E o jurídico vem nesse sentido para dar segurança, para dar estabilidade para um ambiente que é extremamente instável.
Uhum. E doutor, o que o senhor destacaria também para os nossos ouvintes como as principais necessidades jurídicas de um empreendedor que inicia uma startup? O que, que ele precisa pensar nesse início?
As startups possuem um ciclo de vida jurídico. E a gente pode até colocar isso num gráfico, porque desde o início ela começa a ser um pouco distinta dessas das empresas tradicionais. Então a primeira necessidade que nós verificamos é a elaboração de um documento, um memorando de entendimentos, no qual os sócios escrevem aquilo que eles pensam que a startup vai ser para um futuro de curto, médio, longo prazo, e principalmente para a gente proteger a tecnologia. Acredito que esse ponto é de extrema relevância, assim, garantir a estabilidade entre os sócios e, na sequência, proteger a tecnologia. Porque nós temos aquela imagem da startup de três jovens iniciando uma ideia, e muitas vezes essas ideias são iniciadas em hackathons ou em alguns encontros para desenvolver tecnologia, e a relação entre eles não fica muito bem delimitada. Então, o mais importante é que todo mundo sente à mesa, esclareça as suas intenções e escreva isso no memorando de entendimentos para que a startup possa seguir com mais tranquilidade e para que cada um que esteja envolvido nessa ideia saiba o seu papel e saiba o que os demais esperam dele.
E, doutor, o Brasil, ele já tem alguma legislação que regule o funcionamento das startups? E, na prática, queria pedir para o senhor falar também um pouquinho para os nossos ouvintes se as startups encontram algum tipo de obstáculo na nossa legislação para o seu pleno funcionamento.
Certo. Existe uma dissertação de mestrado da FGV de São Paulo que fala o seguinte: O direito brasileiro rege, mas desconhece as startups. Porque, perceba, nós estamos falando aqui de muitos conceitos que vêm de outras áreas do conhecimento e que o jurista começa a passar a entender. E precisa absorver justamente para que a análise jurídica seja adequada a esse novo ambiente. E o direito brasileiro, da forma como está hoje, ele rege, nós temos análises jurídicas perfeitamente enquadráveis, mas ele não compreende profundamente esse ambiente de startups. Uma das iniciativas legislativas que vem ao encontro das startups é a do investidor anjo. Foi uma alteração na lei das micro e pequenas empresas, a lei complementar 123 de 2006, e passou a prever a figura do investidor anjo. Qual é o nosso problema com relação a isso? E até em discussões, tanto com a minha sócia, a doutora Alessia Graibin, quanto a uma procuradora do Estado, também a doutora Dayana Udre, nós estávamos travando uma discussão tributária sobre o investimento anjo. A Receita Federal emitiu uma instrução normativa para tributar o investimento anjo. E houve uma comparação entre o investimento anjo e o investimento em renda fixa. E a renda fixa tem riscos infinitamente menores do que um investimento anjo, como nós tratamos no início, num ambiente de incerteza. Então, essa espécie de normativa que tributa o investimento anjo da mesma forma que o investimento em renda fixa, não, ao que nos parece, não compreende esse ambiente de incerteza das startups. Ou seja, não incentiva o investimento anjo a estar nas startups nessa modalidade. E aí os investidores precisam buscar outras modalidades contratuais que não estão tão seguras assim, porque não tem uma legislação que as embase. Então precisam buscar outras modalidades para poder viabilizar o investimento. E o bacana é que, falando de investimento anjo, em 2017 nós tivemos um recorde no Brasil de investimento anjo, que chegou na casa próxima de R$1 bilhão. Ou seja, existe mercado, existe interesse, e esse investimento tá produzindo emprego, está produzindo renda, está produzindo tecnologia, e isso é muito favorável para a nossa sociedade.
Doutor, uma dúvida bem comum das pessoas quando a gente fala nessa questão das startups é se essas empresas têm deveres trabalhistas com os seus funcionários iguais ou das grandes empresas, das empresas de modo geral aqui no Brasil. Como que isso funciona na prática?
Sim, os deveres trabalhistas são iguais. Não há como modificar. Se uma startup faz uma contratação de um empregado via CLT, os direitos são idênticos, não há modificação. Existem alguns projetos no Senado e na Câmara que desenvolvem algumas modificações, mas eles ainda estão bem embrionários. E nessa questão de contratação, o que muda para as startups? é que elas buscam formatos de contratação não convencionais. Então, uma startup usa muito o que nós chamamos de contrato de vesting. É um termo em inglês e esse tema é muito permeado pela língua inglesa porque surgiu nos Estados Unidos. Então, esse contrato de vesting é para startup que não tem dinheiro no início e precisa contratar bons profissionais, mas tem uma boa ideia e uma excelente perspectiva de futuro. Então, ela traz um profissional muito bom no mercado e oferece para ele uma participação como sócio. Então, uma parte da remuneração vai ser fixa e aí com base geralmente na CLT. Se não for CLT, ele pode ser um prestador de serviço, mas aí tem que tomar muito cuidado para manter as características da prestação de serviços, justamente para que a startup não aumente o seu risco, principalmente trabalhista. E a segunda parte é uma remuneração ao longo do tempo para que ele possa acessar o contrato social e se tornar sócio. Ou seja, é um incentivo muito grande para que essa pessoa entregue para a startup um resultado muito maior e participe um pouco desse risco também.
Uhum. E quando a gente fala, doutor, por exemplo, em motoristas do Uber, acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm bastante. Sim. Eles não são, então, funcionários da startup. Como que isso funciona?
Sim. Eu me filio à análise de que a relação entre o motorista e o Uber ou qualquer outro aplicativo que nós tenhamos...
Deixando claro para os nossos ouvintes que esses aplicativos são startups, né?
Sim, eles nasceram como startups e continuam sendo nesse momento. Então, a relação entre os motoristas e os aplicativos é uma análise que eu me filio para uma corrente de que não há subordinação. Okay? Então, dentro das relações de trabalho, uma relação de emprego, e analisando os requisitos da CLT, eu não verifico o requisito de subordinação. Okay? Esse ponto é bem específico, porque retirando-se a subordinação, não há vínculo de trabalho.
Uhum.
Analiso dessa forma pelo fato de que o motorista tem total liberdade de realizar o serviço a hora que quiser, de um formato entregue pela empresa de aplicativo, mas ele pode não fazer um dia, ele pode fazer no próximo, ele pode fazer um período do dia, ele pode ter isso como uma renda extra. Então, há para mim, pelo menos, há uma profunda noção de liberdade, o que retira a hierarquia, a subordinação.
Uhum, interessante. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado e professor, o doutor Daniel Passinato. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, o modelo de negócios chamado startup. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutor, em linhas gerais, o desenvolvimento desses empreendimentos aqui no Brasil, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que ele traz benefícios para a sociedade e também para a economia do país?
Traz enormes benefícios. Eu gosto muito desse tema porque o ambiente de startups está num sentido de geração de tecnologia. E o mundo inteiro vem nessa toada. Porque gerar tecnologia é a geração de produtos com agregação de valor.
Uhum.
E é aí que nós conseguimos captar investimento estrangeiro, que nós conseguimos manter o capital no nosso país e desenvolver a nossa sociedade. Porque com boas tecnologias, nós temos um acréscimo de empregos, um acréscimo de tributos, uma melhoria para a sociedade, porque as novas tecnologias vêm principalmente para dar mais conforto ao ser humano, e aí as startups conseguem resolver muitos problemas.
Uhum.
O que a gente coloca é que as startups estão aí para curar a dor que a nossa sociedade possui. E existem inúmeras dores da sociedade. Às vezes são dores menores, dores maiores, mas que algum empreendedor visionário e algum investidor que tem interesse investe e aí resolve um problema da sociedade e com base nisso gera emprego, gera renda, gera tributos. É muito interessante quando a gente fala nesses benefícios que uma startup quando recebe investimento, geralmente ela vai ter uma meta de crescimento para curto e médio prazo. E nessa meta de crescimento, por diversas vezes, ela começa com 10 empregados ou 10 prestadores de serviço, e em cerca de 6 meses, um ano e meio, ela precisa passar 50, 100, 150 empregados. Ou seja, é distribuição de renda, é geração de emprego, e é o que o nosso país mais precisa nesse momento.
E o que, que a gente ainda precisaria melhorar no nosso país, doutor, para dar mais segurança jurídica a esses novos empresários?
Olha, aqui em Curitiba a gente tem uma iniciativa muito bacana, principalmente porque o Poder Municipal trouxe alguns incentivos, e nós temos o Vale do Pinhão aqui, e que traz alguns incentivos bem bacanas, principalmente incentivo fiscal, e isso já é um grande ganho para os empreendedores, porque no início é realmente complicado, você às vezes nem tem um faturamento tão grande, precisa investir, e o benefício fiscal vem sempre em boa hora. Okay? E essas empresas embrionárias com muito risco, é interessante que o poder público compreenda também esse ambiente. E eu acredito que um primeiro ponto de revisão seria a parte tributária do investimento anjo, essa parte de, como eu falei no início, né, sobre a instrução normativa da Receita Federal, seria uma revisão dessa instrução normativa. E, além disso, existem alguns projetos no Senado e na Câmara que tentam conceituar startup e trazer benefícios. Eles estão bem ligados à parte fiscal, mas no meu sentir e nos estudos que tenho feito, eu acredito que é mais profundo do que isso. É efetivamente o poder público entender essa incerteza que permeia as startups, entender o grau de risco que os investidores correm, mas também entender o quanto isso pode ser revertido em benefício da sociedade. Efetivamente ir a fundo no tema e desenvolver um raciocínio de que essas startups podem sim melhorar a nossa economia, melhorar o nosso ambiente. É só fazer uma comparação com o Vale do Silício, na Califórnia. A quantidade de startups na Califórnia, nos Estados Unidos, gerou muita tecnologia. Isso gera royalties, gera empregos e gera inovação para o mundo inteiro. Então, acho que é esse o sentido, é compreender esse cenário, investir de maneira correta e aí colher os frutos.
E quando a gente compara, doutor, o ambiente no Brasil para o desenvolvimento dessas startups com outros países, que dá para a gente dizer para os nossos ouvintes, a gente ainda está muito aquém do esperado?
Nós estamos caminhando em bons passos. Mas até como eu falei no início, o ambiente dos Estados Unidos de startups começou no pós-guerra. Então a gente até juridicamente precisa estudar muito a teoria norte-americana, muitos artigos norte-americanos, para poder trazer para cá algumas ideias. E esse desenvolvimento está sendo feito agora, está sendo feito aí principalmente nos últimos 5 anos. Mas nós temos um desenvolvimento de startup no Brasil há cerca de 15, 20 anos, algo nesse sentido. Tá? Mas é um pouco embrionário naquela época, agora de maneira muito mais desenvolvida. Muitas iniciativas estão sendo praticadas dia a dia. Existe um número enorme de eventos aqui em Curitiba, no Paraná. São Paulo é muito forte, Florianópolis é muito forte. Minas Gerais, via o FMG, também está muito forte nessa questão de startups. Então, eu acredito que esse ponto de desenvolvimento é bacana para a gente poder emparelhar com outros países. Um dado, Israel é uma das nações que mais tem startups. Israel, do tamanho que é, tem mais startups do que o Brasil. Então, esse eu acho que é o nosso desafio, é poder emparelhar com esse desenvolvimento e aí tornar a nossa sociedade mais tecnológica, mais segura. Um dado interessante é sobre a Estônia. É um país que pouca gente ouve falar e que está muito presente no ambiente de startups. Por quê? A Estônia, depois que se separou da União Soviética, não tinha matéria-prima para vender, não tinha bens naturais. E passou a criar tecnologia. E hoje a Estônia tem 98% da sua população conectada. A Estônia vota por aplicativo com quase 100% de segurança.
Interessante.
Então, assim, existe muito caminho a ser percorrido. E as startups ajudam a gente nesse caminho e espero poder contribuir com isso também, porque a sociedade se beneficia com o ambiente de startups.
Uhum. Doutor Daniel, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, eu quero deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes.
Perfeito. Eu acredito que há o que se comemorar e se entusiasmar nesse momento, porque nós estamos vivendo uma era de ouro, assim, para as startups. Porque existem pessoas estudando, existem empreendedores desenvolvendo boas ideias, existem agentes estatais ou do Sistema S, o Sebrae é um agente muito forte e está entrando de maneira muito bacana e muito profissional na questão das startups. Existem agências de fomento, aceleradoras, incubadoras que ajudam as startups a serem mais profissionais também, a desenvolverem ideias melhores, e esse ambiente favorece a nossa economia, favorece a nossa sociedade, e eu acredito que esse cenário, que eu comentei anteriormente, que o investimento anjo no Brasil em 2017 ficou próximo de R$1 bilhão, mostra o quanto nós temos de potencial, o quanto a sociedade brasileira quer se desenvolver via empreendedorismo, e o quanto a gente pode efetivamente contribuir para que o Brasil possa crescer de maneira acentuada e crescer de maneira perene via tecnologia.
Uhum. Doutor Daniel, infelizmente nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, fico muito contente por poder contribuir e fico à disposição efetivamente. Obrigado. Boa tarde a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.